Er von nein. Vamos dar para aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 19 de abril de 2022, pedindo à nossa secretária Vanessa que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Irandir Rodrigues está com um problema de saúde, não sei se ele vai se encontrar, senão ele está justificado.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leone Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Morim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador presidente Cristino Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 92, realeza de Deus. O Senhor é rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com um cinto de poder. A terra, que com firmeza a ele estabeleceu, não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme, e vós desde sempre existis. Elevam os rios, Senhor, elevam os rios a sua voz, e fazem eclodir ao fragor de suas ondas. Porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé. E a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à vereadora Vanessa, secretária, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 013 de 2022. Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Rio Grande do Sul, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Morim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, com a ausência justificada do vereador Ronei Santos da Silva e Irandida Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 012 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expedientes e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores, que gostaria de fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Ofício 690 de 2022. Solicita cedência do plenário. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar a cedência do plenário desta casa para a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Produção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, COMADES, que se realizará no dia 28 de abril do corrente ano, às 10 horas. Atenciosamente, Sabrina Saraiva de Azevedo, secretária municipal de Meio Ambiente. Gabinete do vereador Luiz Galtério. Indicação número 010 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio dessa pedir a aprovação dos nobres edis de indicação à prefeita municipal, considerando a discricionalidade da iniciativa prevista no artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, de que, conforme a orientação presente da justificativa que segue, como um exemplo de regulamentação de outros municípios, minutas de lei específica e decisões judiciais, que seja encaminhado para essa colenda casa legislativa a alteração no artigo 6º da Lei Municipal 599 de 2011, que dispõe sobre a concessão de auxílio à alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de São José do Norte. Conforme exemplo, artigo 6º. Não farão jus ao auxílio instituído pela presente lei os aposentados pensionistas e os servidores licenciados ou afastados do exercício do cargo, inclusive em gozo de férias. passando a vigorar nos seguintes termos. Artigo 6º. Não farão jus ao auxílio instituído pelo presente lei os aposentados, pensionistas e os servidores licenciados ou afastados no exercício do cargo, exceto os casos de licença maternidade e paternidade. No interesse de que, consanente às justificativas, os servidores públicos municipais passam a ter direito de receber o auxílio alimentação, inclusive nas férias, vindo a oferecer direitos já atribuídos tanto em decisões administrativas quanto em despachos e observações judiciais movidas por sindicatos, além de garantir o direito às mães enquanto estiverem licenciadas, como, por exemplo, justificativa. Tal indicação tem por meio de objetivo melhorar as condições de vida das servidoras públicas municipais, considerando a defasagem salarial a qual estão submetidas a falta de justificativas para manutenção da lei dos termos atuais. Haja vista que, durante o período de férias descritos, os servidores mantêm suas necessidades básicas, essencialmente a alimentação. Justifico ainda a iniciativa com um apanhado de registros jurisprudenciais e precedentes administrativos de outros municípios. Observe decisão do TRF do primeiro artigo do primeiro, da primeira região. Processo número 001-19-381-72-2004-401-3400. Foi Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em julgamento unânime, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pela legalidade do recebimento por parte de servidores públicos federais do auxílio alimentação nos períodos de férias, licença para tratamento de saúde e licença capacitação. A decisão confirma a sentença da Sexta Vara Federal em Brasília. Insatisfeita, a União recorreu ao TRF-1 e alegou que o auxílio alimentação não integra a remuneração do servidor público por se tratar de indenização devida apenas aos que estão em efetivo e real exercício de suas funções. Por isso, o benefício não deveria ser pago aos servidores licenciados ou em gozo de férias. Ao analisar o caso, o relator do processo no tribunal, desembargador federal Cândido Moraes, afastou o argumento no voto. O magistrado reconheceu que o auxílio alimentação é devido aos servidores civis dos órgãos da administração direita, autárquica e fundacional que estejam no efetivo desempenhando suas atividades funcionais. O magistrado explicou, contudo, de acordo com o artigo 97 e 102 da Lei 8.112, de 90, com a redação dada pela Lei 9.527, de 97, o servidor público está em efetivo exercício, ainda que afastado em razão de férias, licença para tratamento de saúde, licença-prêmio, licença para capacitação ou treinamento sem deslocamento de sua sede. Assim, objetivando garantir aos servidores a manutenção de seu patamar remunerário, e esses devem receber as parcelas referentes ao auxílio alimentação, nos períodos de férias e nos afastamentos previstos nos aludidos artigos, pontuou Cândido Moraes. Para reforçar seu entendimento, o relator citou decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça. Todos no mesmo sentido. No encerramento da justificativa dessa proposição, me refiro ao Estatuto do Servidor Público do Município, sob a Lei 452, de 2006, que confirma no artigo 109 o direito a férias como se exercício estivesse. Artigo 109. Não serão considerados faltas aos serviços, às concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nos quais o servidor continuará com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse, bem como nas demais hipóteses expressamente previstas nessa lei. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação número 011 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse pedir aprovação dos nobres edis de reiteração de indicação ao governo municipal para que se proceda com devidos encaminhamentos no sentido de construir um necrotério na comunidade do Estreito, sendo essa uma demanda antiga da comunidade do segundo distrito. Justificativa. A presente indicação objetiva é a implementação desse espaço de acolhimento de familiares, amigos e pessoas próximas quando a perda de um ente querido, oportunizando uma estrutura adequada para os procedimentos de seus costumes nessas ocasiões. Luiz Galtério, vereador do PT.
Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia. Uma secretária, leitora da ordem do dia.
Indicação número 06, do gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Mesmo, senhor presidente, apresento a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno, a presente indicação. A ser encaminhada à prefeita municipal, para que estude a viabilidade junto à secretaria competente, para que seja feita extensão de esgoto pluvial na rua Antônio Machado Leão, Travessa 2, no bairro Brasília. Justificativa, a extensão de esgoto pluvial da referida rua se faz necessária, pois os moradores sofrem constantes problemas com falta de esgoto. Outro motivo é melhorar a infraestrutura de nossa cidade e oferecer melhores condições de vida para a população. Plenário Caetano Zé Travassos, 18 de abril de 2022, Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil.
Uma palavra à autora do requerimento da vereadora, da indicação, a vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes, todos que nos assistem, a toda a assistência, todos os colegas. Esse é mais um pedido de extensão de rede de esgoto. Né? Sabemos que temos aí pela frente busca de emendas, busca de verbas para que possa ser feita, mas é uma reivindicação da comunidade. Eu venho trazendo todas essas reivindicações em plenário, em ofícios, e venho trazer mais essa que fica ao lado, para melhor explicar, do depósito do Basto, ali no bairro Brasília, pedido de moradores daquela localidade. E peço aos nobres colegas aprovação para que assim a gente busque condições para que seja feita mais esse esgoto nessa rua.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente à indicação da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a indicação 006/2022 da vereadora Vanessa de Oliveira.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira, indicação número 05 de 2022. Mesmo, senhor presidente, apresento, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que estude a viabilidade, junto à secretaria competente, a instalação de placas indicativas com nomenclatura de ruas na cidade de São José do Norte. Justificativa. A instalação de placas com os nomes das ruas facilitará o trabalho dos prestadores de serviços, tais como correios, taxistas, mototaxistas, comércio em geral e também visitantes, ou mesmo moradores do município, para melhor identificação das ruas. Plenário Caetano José Travassos, 18 de abril de 2022, Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil.
Com a palavra, a autora da indicação, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Esse é mais um pedido, né, que venho há tempo recebendo reivindicações de motoboys, né, motociclistas, o pessoal do correio também, com bastante dificuldade, quando se chega nas esquinas, nas ruas, e não se tem o nome das ruas. Né, então, foi um pedido feito. Eu estive numa entrevista há pouco tempo, e foi um pedido feito por uma pessoa que estava me entrevistando, e motociclista também, em horários diferentes do seu trabalho, me fez esse pedido para que eu entrasse com essa indicação, pedindo placas nas esquinas das ruas para melhor facilitar os trabalhos. Então, venho aqui, como indicação, encaminhar ao Executivo e pedir também aos colegas aprovação para que isso possa ser feito.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente à indicação da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 005/2022 da vereadora Vanessa de Oliveira. Esgotado a hora do dia, passaremos agora em explicações pessoais. Primeiro inscrito é o vereador Luiz Galtieri.
Senhor presidente, não vou me manifestar, senhor.
Muito bem, senhor presidente, obrigado. Colegas, boa noite. Colega vereadora, assistência aqui presente. É, comunidade que nos acompanha ou pelo Facebook ou através das ondas da rádio Cultura Rio Grandina. É, mas no Facebook também, através do perfil da página Cultura Rio Grandina, né, Magno? Então, pessoal, hoje, em andanças pelo bairro Guarida, né, passamos pela Rua 10, né, fomos convocados por membros da comunidade. É, a Rua 10, que em 2020 fizemos uma luta para fazer a drenagem, né, colocação de canos naquela rua que alagava muito, ficava sempre muito ruim no inverno. E hoje é uma rua que está muito frustrante, assim, nós olharmos, caminharmos a rua inteira e ver que tem lugar que os carros estão atolando nela, tanta areia. Né? Mas o bastante também triste a gente saber que tem pacientes que, acamados, com maca, que tem que estar indo ao hospital e voltando periodicamente com trânsito de ambulância, e com uma dificuldade enorme de acesso às residências, de acesso à ambulância, por conta da quantidade de areia que tem. Né? Fizemos por um DOC um pedido ao governo, encaminhando vídeo, encaminhando foto, inclusive, solicitando que o mais breve possível seja feita manutenção naquela rua. Né? Retirar um pouco de excesso de areia, colocar um cascote, um saibro, algum material que compacte, até que aquela via possa receber, né, a pavimentação. E é uma via da cidade, né, de acesso à escola, à JDC, com um trânsito relativo de pessoas, crianças, pais, que vão buscar e levar seus filhos à escola. Uma outra situação, e eu vou aproveitar esse primeiro momento para falar sobre pautas que a gente ouve da comunidade no dia a dia. Né? E caminhando, temos ouvido muitas questões. Algumas delas, infelizmente, não há tempo nas explicações pessoais de trazer a plenário. E as pessoas nos cobram novamente: pô, Luiz, fui ouvir a sessão e não falasse de tal tema. Né? Então, quero me desculpar à comunidade, que a gente vai acolhendo os temas, mas não deixamos de veicular, né, de encaminhar o governo, de pautar, e sempre que possível organizar para ser levantadas as questões aqui também. E dentre essas questões, a nossa praça, né, a Praça Intendente Francisco Pereira, que está sem iluminação, né, sem manutenção adequada, com fios de energia elétrica soltos nos canteiros, né, podendo ocasionar acidente, principalmente as crianças que frequentam mais a praça. A situação das árvores, dos plátanos ali, né, será que não era hora de fazer uma poda no plátano? A comunidade cobra, né, essa condição até de visibilidade da nossa igreja matriz. Né? Então, acredito que a nossa praça está precisando de uma manutenção boa, porque tá... o termo que foi me usado foi o seguinte: olha, Luiz, a nossa praça está jogada. Né? É um termo trazido pela comunidade que a gente vem e apresenta aqui em plenário nas explicações pessoais. Bom, agora eu vou entrar em dois temas gerais, mas primeiro eu vou levantar aqui sobre uma das votações, as votações que nós teremos na próxima segunda-feira. Até pensei em pedir adiantamento para votarmos hoje, tinha pouca matéria, mas decidi respeitar o rito, né? Não é, nenhuma das duas pautas é realmente emergencial. Então, não, vou respeitar o nosso regimento, votaremos na segunda-feira. Que uma delas é o Necrotério do Estreito, vereador Penteado, né? Vossa Excelência, que tem bastante inserção com a comunidade Estreito, outros colegas, o vereador Ildomar também, que é da região ali do segundo distrito, e demais colegas, mais citadinos, mas que também, porventura, possam ter ouvido da comunidade. A construção de um necrotério com banheiro, né, junto ao nosso cemitério da comunidade Estreito é uma pauta das mais prioritárias da comunidade Estreito, né? Claro que toda a comunidade tem vários temas relevantes em relação à educação, à infraestrutura urbana, manutenção, enfim. Esse tema que eu já trouxe à plenária anteriormente, não podemos deixar, né, cair no esquecimento. Então, em andanças pela comunidade Estreito, que eu relatei ontem aqui em plenário, algumas conversas e encaminhamentos que nós acolhemos da comunidade Estreito, nós retomamos esta luta, porque aquela comunidade tem reivindicado há bastante tempo a construção de um necrotério. E o município, através da sua gestão, dos seus governos, principalmente governos que têm capacidade de organização ao longo do tempo, né? Governos com dois mandatos, como é o caso da nossa prefeita Fabiane Zogby, que, com o tempo, se consegue planejar as ações, e ações que devem, ao meu ponto de vista, ser priorizadas de acordo com a ideia da comunidade, né? E a comunidade Estreito tem levantado essa questão. Então, eu não poderia deixar de representar e, mais uma vez, trazer essa luta, e espero, né, de toda minha vontade e a capacidade de trabalho limitada que temos enquanto vereador, que o Necrotério do Estreito saia do campo das ideias da sociedade e entre no campo dos planos do governo, né, e que o governo possa executar essa obra tão importante. Um outro aspecto é um outro tema que nós temos lutado há bastante tempo junto dos nossos servidores do município, que são, claro, esses servidores, né, da educação e do quadro da administração, que eu sempre gosto de lembrar antes de levantar qualquer luta em prol do funcionalismo, a defasagem salarial que vivem, né, que é uma defasagem inflacionária, mas que, perante a perda do poder de compra, é bem maior que a inflação, né? E isso está colocando toda a classe trabalhadora numa condição bem difícil. E todo o benefício que a gente possa conquistar para esses trabalhadores é muito bem-vindo. Então, a luta pelo vale alimentação durante o afastamento dos profissionais do quadro da administração pública e do magistério para cumprimento, né, do período de maternidade das mães ou paternidade dos pais, que têm o direito também ao afastamento, mais curto, mas têm, né, durante as férias desses servidores e servidoras, ou em atestado para cumprir um afastamento médico, né, a pessoa está doente, vai passar alguns dias fora, né, fez uma pequena cirurgia, não adentrou ao INSS, não se encostou no INSS, como se costuma dizer, né, que o município pague o auxílio alimentação, porque essas pessoas se alimentam todos os dias, todo mundo se alimenta todo dia. E aí o município, quando aprovou a lei, né, em contrariedade à ampla maioria dos municípios, entendeu que durante as férias os servidores não haveriam de ter direito, né, e nós entendemos o contrário. Então votaremos na segunda-feira esses dois temas. E agora, nessa segunda metade da minha fala, eu quero tratar da educação e da saúde. Mas, primeiro, da educação. porque temos falado aqui sobre, né, monitores do transporte escolar, monitor escolar. É, o colega vereador Penteado traz aqui luz ao sucesso, ao possível sucesso da luta que trouxe nas sessões passadas em relação ao monitor escolar para o terceiro distrito. Né? Então, há possível sinalização, então, a importância da nossa cobrança aqui em plenário. E eu quero trazer outros aspectos da crise que a gente vive na educação em São José do Norte, na gestão. Vivemos uma crise de gestão na educação pública em São José do Norte, que se reflete na escola quando a gente deveria estar, ao longo de 2021 inteiro, né, deveríamos, enquanto governança, enquanto Secretaria de Educação, pensando e planejando a retomada no pós-pandemia. Mas aí nós temos seguintes retratos. Crianças que estavam, antes da pandemia, no segundo ano, se encontram hoje no quarto ano, passaram por esse período inteiro de distanciamento físico e educação remota, né, educação à distância, através do modo virtual. Lutamos muito aqui para que as crianças tivessem acesso à internet, a equipamentos, né, e a SMEC não disponibilizou esses equipamentos, causando maior dificuldade ainda à aprendizagem. Mas hoje, nessa retomada, né, cerca de 2 meses após o início das aulas presenciais na rede municipal, nós vivemos essa crise nas escolas, porque turmas foram orientadas a se unificar, né, turmas de quarto ano, por exemplo, que em escolas que tinham 3 turmas, hoje tem 2 turmas, aumentando o número de crianças em sala de aula e aumentando muito o desafio para os professores e professoras. Mas isso não é tudo, né? A gente vive, é notório, é notícia no Brasil, né? Muitas crianças estão vivendo transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, e isso está se refletindo em sala de aula e nos desafios do cotidiano da escola. E, mediante esse diagnóstico prévio, que em 2021 deveria ter sido pensado para que tivéssemos um quadro mais amplo de psicopedagogos, pedagogas, né, de fonoaudiologia, né, de psicólogos para atenção na rede, não. O que se tem hoje, e precisa ser denunciado aqui em plenário, né, de forma objetiva, né, de forma clara, né, a gravidade que se tem hoje é que a SMEC orienta as escolas a não encaminhar alunos para tratamento especial, porque não tem como suprir a demanda. Bueno, isso é muito grave, porque uma criança que está precisando de um tratamento de ansiedade, ou que tem uma condição especial, que tem autismo, né, ou outra condição que a coloque como especial, não pode esperar. E nós temos um convênio com a APAE e um único fonoaudiólogo. Só hoje, eu fui demandado por 4 pessoas diferentes a ausência do profissional de fonoaudiólogo à disposição para o tratamento da educação. Sem falar da ausência de fonoaudiólogo para aquelas pessoas que são acometidas por um acidente vascular cerebral, né, algum problema de saúde, que precisam fazer a reabilitação. Então, isso é muito grave, né? A SMEC provocou a vedação do acesso da comunidade escolar a esse tratamento. Bueno, temos 2 minutos. Nesses 2 minutos, preciso trazer aqui uma situação, né, específica da saúde pública. Nós sabemos que fiz todo o encaminhamento a respeito do tratamento, na verdade, tratamento não, mas do diagnóstico para as mulheres, né, da mamografia e tal, que esperam muito na fila, assim como diversas outras especialidades da saúde pública que estão esperando muito na fila. Mas só para ver como o atual governo segue com uma determinada autossuficiência que não é real, eu quero trazer aqui uma comparação nesse minuto final. Nós não temos nenhum dentista trabalhando em nenhum ESF do município hoje. Não tem dentista na rede do SUS hoje em São José do Norte. Mas nas sessões passadas, no início das sessões deste ano, eu trouxe ao plenário uma moção de apoio à manutenção do setor de bucomaxial da Santa Casa, que foi encaminhada às prefeituras de São José do Norte, de Rio Grande, à Câmara de Rio Grande e à Santa Casa de Rio Grande. Uma maneira de garantir a manutenção desse setor tão importante, que trata câncer de pele, câncer de boca, problema de laringe, problema de faringe, problema dentário. É um setor de cirurgia com uma especialidade enorme, que está com risco de ser extinto em Rio Grande e Pelotas se tornar referência para nós. O município de Rio Grande deu adesão, todo mundo criando um clamor para pressionar o governo do estado a manter o recurso para esse setor ficar aberto na Santa Casa de Rio Grande. No entanto, o governo de São José do Norte, a prefeita nos respondeu dizendo que não apoiaria, não daria adesão, porque planeja criar um setor de atenção bucomaxial para São José do Norte. Ora, nós que hoje não temos nenhum dentista no quadro. Então, custava ter dado apoio a esse movimento, Não ia ferir a relação política com o governo do estado, mas sim garantir o nosso direito, o direito da comunidade, de acesso a uma política de saúde tão importante. Só exemplificando, essa relação que está deficitária e o povo está sentindo na pele, a retração do serviço de saúde. Obrigado, senhor presidente, colegas. Uma boa noite a todos e a todas. Fiquemos com Deus.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Nedilande Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, vereadora Vanessa, aos os ouvintes da Rádio Rio Grandina, no interior e na cidade, as pessoas que se encontram aqui no plenário. E começar por hoje, vamos também aqui fazer elogios ao governo, não só crítica. Hoje, recebi do nosso vice-prefeito, Nero, que hoje está à frente da Secretaria de Obras, e foi feito vários serviços, ele me passou. Ó, fizeram na zona, foi serviço que estão sendo feitos na zona rural do município. Estrada Velha, segmento no serviço de poda de vegetações. Olhe bem. Aqui está sendo cobrado muito a poda de vegetações e hoje o secretário e vice-prefeito já deu andamento a esse trabalho. Estrada do Oriente, limpeza das valas e da manutenção no trecho. Beco do Noca, colocação de canos no beco do seu Noca, que era uma grande reedificação daquela gente que lá vive. E prontamente o nosso vice-prefeito e secretário, hoje exercendo a Secretaria de Obras, foi lá e concluiu o trabalho. Seguimos firme, trabalhando por nossa comunidade. Isto mostra o trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria de Agricultura, o nosso vice-prefeito, hoje ocupando o cargo na Secretaria de Obras, está fazendo um grande trabalho e aqui mandou para nós as fotos, o serviço que foi feito. E quem ganha com isso é a comunidade. A comunidade está ganhando com tudo isso aí. Fomos também contemplados com um ônibus novo para levar o nosso estudante, com um ônibus muito bonito, que eu vi a satisfação e a alegria da nossa prefeita em receber aquele ônibus, que será de grande importância. Então, mostra que o nosso governo não tem só falha, tem também conclusões que nós temos fazendo. Botemos esgoto na rua 5, no lado do INSS, uma rua que vai ser calçada. Então, isto mostra o trabalho sério e competente da nossa administração. Tem algumas falhas, como nós vamos falar. E nós não vamos fugir do termo. Aquilo que nos traz, que nos levou à nossa bandeira, que é a saúde de São José do Norte. Acho que a equipe na Secretaria da Saúde está deixando a desejar. Chegou hoje, vereador Idomar, mais uma reclamação. E, de fato, o rapaz ainda disse, eu vou lá, se vocês quiserem me ouvir, eu estou à disposição. 7 anos o rapaz está com uma cirurgia de vesícula. ele está dando muita sorte que não inflamou sua vesícula, senão ele já tinha ido para o andar de cima. 7 anos, pelo amor de Deus. Vamos levar a sério as coisas. Saúde é prioridade. Ah, falavam por causa da pandemia. Hoje não temos mais pandemia. Hoje nós temos que remangar as mangas e fazer a coisa andar. E a Secretaria da Saúde não está andando. Estou vendo muito privilégio para algumas pessoas ali. Me citaram e me informaram e denunciaram que estão fazendo politicagem dentro da Secretaria da Saúde. Eu disse, vocês me trazem as provas que eu sou o primeiro a ir verificar. Então, nós não podemos caminhar desse tipo de coisa, dessa maneira. Eu acho que o secretário tem que tomar as rédeas da Secretaria da Saúde e fazer ela andar. Quem precisa é o nosso munícipe. Me falaram também em denúncia que está faltando vários remédios e isto me leva uma grande... Eu fico preocupado, porque saúde pública é muito importante. Saúde pública é para trazer melhorias para os nossos munícipes. E não está acontecendo. Hoje também quero dar o parabéns ao secretário de Trânsito e Transporte do PP, que estava ali 5h30, eu e o Carlos Magno vimos ali o secretário fazendo a contagem dos passageiros que usam essa travessia durante o dia. E é muito. É muito e é uma vergonha. Para nós, vereador, eu estou envergonhado, porque nós paremos, nós se acomodemos e não temos falando mais nas lanchas. Nós não temos buscando solução. Nós temos que fazer uma comissão, presidente, e temos que ir lá, sim, de novo, lá na Metroplan, lá na secretaria, que iam resolver o problema, não resolveram até hoje. Saiu esse tal de Busato, que só faz buzeira, que vai concorrer a deputado, e não resolveu nada. Como teve da outra vez na secretaria, foi a mesma coisa. Ele nos tirou 2 empresas que iam botar a terceira empresa e não botou. E foi na gestão do seu Busato, da outra gestão, que parece, eu não me lembro quem era o governador. E nessa voltaram e botaram o seu Busato e ficou o que está aí, ó. Hoje tu não vê falar em licitação, ela faz o que quer, ela diz que não vai fazer mais horário, e nós fiquemos mal vistos perante a comunidade. O que a comunidade diz? Esses vereadores não fazem nada, esses vereadores só querem ganhar o dele no fim do mês. E não é dessa maneira. Eu mesmo disse que não ia mais me envolver com lancha, mas é um absurdo. É um absurdo a lancha que nós viemos hoje, 20 para 6. Parecia... Era um amontoado em cima dos outros, gente. Pelo amor de Deus, aonde que ela está tendo prejuízo? Nós temos que buscar mais horário, como já falou aqui o vereador Penteado, como falou também o vereador Luiz, nós temos que se unir e partir, sim, para o governo do Estado, e nós temos que buscar a solução, que a solução é, sim. A única solução que nós temos aqui é fazer a licitação. É fazer a licitação, que aí nós vamos dar. Aí ela vai se lembrar o que ela judiou com esse povo nortense, porque ela nem está aí. Outra coisa, primeiro ela fez aquela chantagem com os funcionários, não queriam trabalhar porque não estavam recebendo. Me chamou muita atenção aquilo. Ainda agrediram o vereador Lincoln, fizeram uma palhaçada, e ela disse que ia abandonar a travessia. Cadê? Aonde que ela abandonou a travessia? Vai abandonar a travessia, que é uma galinha dos ovos de ouro? É dali que eles adquiriram tudo? E eu não vou me acomodar. Eu não vou me acomodar, porque quem eu estou vendo, quem está sofrendo é a minha comunidade. É as pessoas que usam essa travessia diariamente. Embora, mas são... Não quero saber se são meus parentes. Eu fui eleito para defender os interesses da minha comunidade. E nós temos, sim... Quero dar o parabéns ao secretário de Trânsito, que está fazendo um trabalho belíssimo. E nós vamos mostrar para essa gente lá em cima o quanto atravessa diariamente na travessia Rio Grande de São José do Norte. E nós não podemos se acomodar, colegas vereadores. Quero também, nesses 6 minutos que me falta, dizer que aqui, nesta casa, todos os vereadores trabalham para a sua comunidade. Uns trabalham mais, outros trabalham menos, mas estão sempre focando aquilo que é de interesse do município. E eu quero dizer também ao meu governo que, quando vier as emendas parlamentares, que bote aonde os deputados querem e aonde os vereadores querem. Porque isto é muito importante. Vem uma emenda do PP, de 250 mil, que parece que é, o vereador Lido pode me dizer, que era para calçar o Beco do Pontal. A segunda vez que já não calça o Beco do Pontal. Pelo amor de Deus, se a emenda foi para lá, o deputado direcionou para lá, o vereador, ou a bancada do PP direcionou para lá, tem que colocar lá, tem que fazer, bota esgoto direitinho, porque é aquela comunidade que vai ganhar. E aquela comunidade está desacreditada com os vereadores e políticos. E a gente, quando vai fazer uma visita, eles falam, a gente não tem nem argumento para argumentar, porque nós não temos o poder de fazer. Na outra vez, o Ferrari desviou. Desta vez, também não pode botar, porque não é urbana, não, isso aí não interessa. Faz parte do município, tem gente que ali trabalha, tem gente que contribui para o município e tem que ter as condições. Então, espero que o meu governo, da prefeita Fá, quando vier alguma emenda, que bote aonde pediram para botar. Porque será de benefício das comunidades onde os deputados e os vereadores estão pedindo. Falar no terceiro distrito, ontem eu fui mal interpretado aqui, mas a prefeita também não pode ficar braba e eu também não estou nem aí. Se ela quiser ficar braba, que fique o secretário, mas não me convence quando vem uma emenda parlamentar e não coloque na localidade. Como veio uma emenda para Bujuru, calce Bujuru. Não calçaram aquela rua principal? Calçaram. Então não tem nada a ver. A emenda teria que ser destinada para lá, para aquela localidade do terceiro distrito, onde a gente também tem amigos, temos voto, e onde é o do terceiro distrito a coisa mais importante que tem no município. A arrecadação, aonde se arrecada mais nesse município. Então, espero que o governo não erre de novo, que faça as coisas, um governo que vem dando fruto, um governo que está aí, que foi aprovado por mais de 80% da votação do município de São José do Norte, mas que não esqueçam que, quando vier as emendas, que coloque nas localidades. Outra coisa, andei também ontem pelas vilas, caminhando, ainda me encontrei com a vereadora Vanessa, e vou te dizer um negócio. O vereador Luiz ontem falou aqui, é um descaso com o bairro Ferrari. Por quê? Porque ali mora gente humilde? Por quê? Porque ali não tem que dar infraestrutura, não tem que tirar um lixo. Aquele lixo que o senhor falou já havia muito tempo. As ruas, do jeito que estão, dão uma infraestrutura para o bairro Ferrari, faz parte da nossa cidade. Porque tem gente humilde igual a nós, não importa, tem que fazer. É por isso que eu sou defensor de todo o mandato de um prefeito que pegue um bairro de 6 em 6 meses e trabalhe sempre naquele bairro. E faça as outras coisas que tem que fazer prioritária, mas que conclui o que tem que fazer no bairro. Lá no bairro Tamandaré, amigos meus perguntaram, vem cá, o Tamandaré não faz parte de São José do Norte, porque nunca investiram nada no bairro Tamandaré. Não tem um calçamento, não tem um esgoto fluvial. Aí eu disse para esse meu amigo, disse, olha, parece que vão começar a fazer agora, naquele empréstimo que nós aprovemos, que vai sair uma avenida que vai pegar atrás do Campo do Bento, e talvez, quando sair essa avenida, que se expanda para as outras ruas. Porque faz parte de São José Norte, contribui com o município, arrecada impostos, paga os seus IPTU. E eu também irei entrar com um trabalho. Na segunda-feira, nós temos pesquisando, é um amigo meu, conhecedor da área, e é ambiental, nós queremos fazer um projeto, mandar para o executivo para ver se compra ou contrata um carro sunga-sunga, que parece que o nome é sunga-sunga. Porque a maior parte da nossa residência são fossas. E tem uma usina de tratamento no cassino. Está ali, tem uma usina de tratamento no cassino. A pessoa vai lá, manda um projeto para essa casa, a casa aprova, a pessoa paga uma taxinha, o carro vai lá e limpa a sua fossa. Está entendendo? Que nós não temos esgoto cocal, como chamo. E aí as pessoas estão ligando no fluvial. E isto é ruim. É muito ruim. Isso aí é saúde pública. Isso aí é contaminação do solo. Sai as fezes. Lá, se tu for na Rua 5, tu vai ver o que está saindo de fezes lá no fim da Rua 5. Porque fizeram um esgoto fluvial e as pessoas ligaram. Então, é um projeto que nós temos elaborando, temos pesquisando, para mandar prontinho para a prefeita ou para a Secretaria de Meio Ambiente, que possa fazer um contrato com essa firma. Já vimos, tem uma firma em Rio Grande que faz isto e vai dar uma solução para esse pessoal que usa fossa e é brabo. Quem usa fossa enche as pessoas. Hoje eu estou vendo um rapaz que ele faz ele limpa as fossas, que é um amigo nosso. É uma dificuldade, eu não sei nem aonde ele larga, mas a dificuldade é grande. Então, nós temos que pensar para frente, no futuro, temos que pensar em dar umas condições melhores à nossa comunidade, aquelas pessoas mais pobres, e também falar, na noite de hoje, que vamos, peço que o governo, e vou tocar sempre, que a prefeita tome a frente e faça um convênio para nós, fazer um convênio com essa clínica OFPAMPA, do nosso amigo doutor Ricardo, doutor Marcelo, que faça esse convênio, Secretaria do Estado, Secretaria do Município, e um convênio com a Santa Casa, onde tem um bloco cirúrgico, que será muito mais fácil para nós tirar essa gente toda da fila. E eu hoje olhei aquele requerimento que eu fiz e pedi quantas pessoas tinha na fila de espera e não me mandaram mesmo. Irei refazer na segunda-feira também, porque eu acho um absurdo. A gente tem que ver quantas gente estão na fila. E eu vou fazer mais... Vou expandir para outras áreas, para ver como é que está, qual é as demandas e o que, que eles estão fazendo para poder solucionar os problemas dessas demandas das pessoas. Porque quem está doente precisa de saúde. Ninguém vai procurar saúde porque quer procurar. Tem um rapaz que eu estou com uma pena, o rapaz, eu acho que até é câncer no rim, trabalha na firma aqui, essa que faz a limpeza da rua, hoje nós vimos, é feio, a situação dele é gravíssima. Eu não estava na cidade, mas telefonei para o assessor que faz parte do meu gabinete, trabalha nessa área, mandei ele procurar a Secretaria da Saúde, falar com o secretário Lucas, se não atendesse, ele me telefonasse, que eu ia telefonar para o Lucas. Porque é triste, vereador, tu ver uma pessoa trabalhando, ganhando um salário miserável, e ver chorando, implorando ajuda. Quem tem que fazer essa ajuda é a Secretaria da Saúde. Mas nós também vamos tomar alguma solução. Se não resolver, a gente vai puxar o problema para nós. Vamos falar com um amigo meu, médico, doutor Jorge Crespim, especialista em rim, e vamos ver o que ele pode fazer por nós, para esse rapaz. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos, e que Deus nos dê muita sabedoria, nos dê visão, para que nós podemos ajudar muito e muito mais a nossas munícipes, que a situação está muito grave. Depois da pandemia ficou, aí é que nós vamos ver o que vai vir depois da pandemia, que vai vir muitos problemas para essa comunidade e para quem administra esse município. Mas nós também temos que trazer as soluções. E as soluções é só olhar para o mais pobre e atender aquele que tem mais necessidade. O meu muito obrigado, presidente, por passar uns minutos. Eu agradeço. Uma boa noite a todos.
Em explicações pessoais, com a palavra o vereador Ronen Silva.
Boa noite, presidente, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, pessoal que nos acompanha pelas ondas da cultura rio-grandina ou pela live no Facebook ou qualquer outra mídia acessível. Bom, eu queria, para justificar que ontem não pude vir, que eu estava
pouco de febre, meio gripado, ainda estou meio constipado, mas a gente já está passando, foi um resfriado. Queria também começar hoje parabenizando o Semente da Esperança, que fez 21 anos ontem, dia de domingo, né? E o meu filho também, que faz aniversário no mesmo dia, fez 22 anos, foi um dia muito importante lá para o bairro, que o Semente da Esperança tem um papel determinante na vida das pessoas lá no Carlos Santos, que após a chegada do Semente, a nossa comunidade com certeza teve um ganho de qualidade de vida para a nossa gurizada lá. Queria também agradecer, né, o pessoal da Secretaria de Obras que fez a limpeza nas valas da vala da Rua 9 e da vala do Arroio do Laracha, que dá vazão às águas das chuvas que adentram no bairro Carlos Santos. Elogiar também é bom, porque ficou muito bom, um trabalho muito bem feito. A gente, quando tem que cobrar, a gente cobra, mas a gente também tem que ter um papel de ser coeso, né? Então, quero agradecer a eles e dizer que a gente ficou muito grato e a comunidade vai ganhar muito com aquela limpeza lá, que às vezes é um requerimento simples, mas que para quem vai utilizar para guardar suas embarcações lá vai ser muito importante no inverno. Né? Então, muito obrigado à Secretaria de Obras por atender nosso pedido aí. Também quero dizer que eu tive nas capivaras foi no dia de feriado, tive nas capivaras e fui procurado pelos pescadores lá, que eles disseram que estão com dificuldade quando tem que mexer em alguma embarcação porque não ter o acesso. Então eles pediram para a gente fazer um estudo, né, e um abaixo assinado para reivindicar, né, que seja feita uma sanga estilo da várzea lá, para eles conseguirem ter acesso para poder colocar, quando tiver que puxar as embarcações, para não passar muito trabalho. Dizer para eles que a gente já entrou em contato com o secretário de Pesca, Agricultura e Pesca, Josué Machado, que está fazendo um estudo lá dos passos que tem que ser tomado para que a gente possa entrar com esse pedido redondinho, para a gente dar celeridade a esse pedido, e que certamente a gente vai conseguir êxito aí nesse pedido para vocês, tá? Um abraço para a dona Sandra lá, que confiou em nós, e dizer que assim que estiver pronto e confeccionado, abaixo-assinado, a gente vai lá pessoalmente entregar para a senhora. Queria também dizer que o vereador Cristino falou que começou as podas lá no Beco, e eu tive na quinta secção da Barra e tá horrível. Os becos estão fechados, né? E a gente precisa que a máquina de poda dê uma passada por lá, que podem primeiro e depois limpem, né, as valas, para que no inverno eles não passem trabalho lá. Mas tem lugar lá que não dá de passar com carro mais. Então, se já começou, né, pelo menos já tem começado o trabalho, quer dizer que a máquina está em funcionamento, e a gente vai dar uma pressão lá para que a gente possa passar essa máquina pela quinta secção da Barra e pela povoação. Também queria falar sobre a vereadora Vanessa. Estou com o trabalho das placas de trânsito, das placas com o nome das ruas, né? Que é muito importante, né, para a pessoa se orientar, né? E eu tive lá no bairro Guarida e os moradores me perguntaram por que não é em todas as ruas que tem as placas na esquina, que está causando perigo de acidente lá. Eu tive nesse dia, na rua 6 do Guarida, perto de um morador lá que tem lá o seu Rui, e ele está muito preocupado, disse que na esquina dele, seguido, chegam quase a ter acidente, freadas bruscas, porque não tem placa e ninguém sabe quem é preferencial. E, para variar, lá no bairro, assim como nos outros bairros, que não tem pavimento, a areia está solta, e o pessoal chega embalado lá e não tem como saber quem é preferencial e causa muito, muito, muito perigo. Então, a gente espera, né, que, assim que possível, a Secretaria de Trânsito possa colocar lá. A gente vai procurar o nosso secretário, o secretário Jonas Costa, que é o novo secretário, é um rapaz que nos honra muito em poder trabalhar junto com ele, porque está sempre atento e disposto a escutar as reivindicações, né, deste vereador. Também é preciso falar que eu estive na quinta secção da Barra e uma família veio me procurar na Travessa 3, ao lado da praça. Fizeram uma praça lá, na Travessa 3, e aí aterraram a praça, né, levantaram a praça, e o acesso à casa da pessoa que mora nos fundos, ele ficou mais baixo. Então, eu estive lá ainda hoje da manhã. Ele tinha me mandado as fotos esses dias e hoje eu estava entregando o IPTU lá e estive lá. E aí, eu quero dizer que agora tu vai lá, não tem problema nenhum, porque não choveu. Mas lá é um terreno baixo e, obviamente, se não levantar o acesso da casa do rapaz lá, ele vai ficar impossibilitado de sair quando chover. Então, a gente vai estar passando essa demanda para a Secretaria de Obras. Ele mandou os protocolos, já tinha pedido. E a gente quer ver se, antes de começar a época das chuvas aí do inverno, eles possam fazer um levante no acesso para que aquele pessoal possa ter um livre acesso a ir e vir, porque, pelo jeito que está lá, quando chover, não vai ter possibilidade. Também hoje eu fui procurado, né, na lancha ali pela dona, a administradora, né, da lancha, para saber se a contagem vai acontecer no final de semana. Então, a gente já foi comunicado pelo vereador, líder do governo, que vai acontecer no final de semana, que a senhora não se preocupe, né, que vai ser contado da melhor forma possível para a gente ver a realidade dos fatos. Não se preocupe, que a senhora também pode acompanhar. E a gente amanhã vai estar conversando com a senhora de novo para dizer exatamente isso, que vai ser a contagem feita de domingo a segunda, nos horários todos que foram mencionados. Também queria falar sobre o IPTU, né, que a gente terminou, a empresa de Correios terminou a entrega hoje nas áreas onde tinha entrega. Mas muito me causa espanto que tem lugares que não tem calçamento, não tem água, a luz é de rabicho e o cara paga IPTU. Então, eu sei que são 5 critérios e não precisa ter 5. Se tiver 3, tu já dá a obrigatoriedade da cobrança. Mas é uma coisa ruim de se cobrar uma coisa e não ter retorno do governo. Tá ficando. Tem que dar condições às pessoas. As pessoas nem se importam de pagar. Elas se importam em não ter o serviço à disposição. Então, lá na quinta também, vários locais entreguei nesse mesmo jeito, e aqui na cidade, alguns locais também. E a gente que foi eleito vereador, e a gente fica com as mãos atadas e não sabe o que faz. Mas cada vez que tu vai pagar o IPTU, tu deve te lembrar: pô, se eu pago, eu tenho direito. Mas, infelizmente, os direitos, eles vão se perdendo. Porque as obrigatoriedades, elas vêm sempre primeiro. Então, a gente tem que tentar mudar isso daí. Eu sei que não é do dia para a noite, mas eu deixo aqui minha indignação a respeito disso. Também queria falar que amanhã mesmo a gente vai... Não, se eu vou falar mais tarde. Vou falar agora aqui sobre a resposta que eu tive. Uma resposta que eu tive sobre um abrigo para os taxistas na frente do Banco do Brasil. E aí veio a resposta para mim, que devido a ser área de patrimônio histórico, depende do IFAI. Né? Só que, diante disso, me trouxe a lembrança que um outro dia o dono do prédio da esquina da, da Conde de Porto Alegre com a Marechal ali. O cara tava, um rapaz trabalha ali e veio falar comigo que o cara queria fazer uma obra e também não pode mexer por causa do IFAI. Cara, a memória ela, é importante ela ser mantida, né? É, isso aí a gente não tem como negar. Mas tu não poder mandar nem do que é teu também é uma coisa estranha, né? As leis, ela, hoje em dia, tu não é dono de nada mais. Fica difícil de saber. Tu não é dono, tu não pode fazer uma obra numa fachada. Tu não pode fazer um abrigo para os caras. Então, quer dizer, o que, que tu pode fazer? Ah, mas cobrar o IPTU, tu pode em qualquer lugar. Então, para mim, é dois pesos, duas medidas. A gente tem que... Infelizmente, a gente não tem o poder de mudar isso aí, mas eu acho que está chegando perto da gente mudar algumas coisas. Não é porque foram feitas a vida toda que são certas. Eu já escutei isso aí. Foi feita a vida toda assim, não, mas as coisas sobram, claro, não estão mais certas, as coisas mudaram. Tu tem que ter o direito de fazer isso. Bom, também fui reclamado sobre o roubo de fios que continua acontecendo. Já identificaram o caminhão que leva o fio, tiraram foto do caminhão e não pegaram ainda. É assim, a gente já está bem dizer, todo mundo, quando passa aquele caminhão para o lado de tal lugar, os caras já sabem que vão roubar fio. E aí estão fazendo conta que não estão enxergando a população que paga esses preços. É, então, eu espero que a gente consiga pegar esses caras aí, porque a população não tem que pagar a conta. Temos que ir atrás. Se já sabe, se tem suspeito, estamos esperando, pega com o caminhão cheio. Não, pega com o caminhão vazio. Então, é frustrante dizer isso aí. E o pessoal está reclamando e está vendo acontecer isso aí direto e não estão conseguindo pegar os caras. Então, tem que dar um jeito nisso daí também. É mais um probleminha. Quero falar, então, sobre o campeonato municipal, que vai começar dia 29 de futsal, né? São 18 equipes. É um evento que a gente vem sonhando há tempos, né? E quando a gente esteve na iminência de perder aquele espaço, e a gente, mesmo assim, a gente acreditou que dava de fazer. Então, é um evento que foi idealizado por muitas pessoas. E eu tenho orgulho de participar, não mais como atleta, né, mas nos bastidores, e convidar a comunidade toda para prestigiar. Dia 29 vai ter um jogo comemorativo de abertura. E após isso, após as próximas semanas, vai começar as partidas aí com 18 equipes de todos os distritos. Então vai ser uma coisa muito... muito boa para a comunidade, vai reativar, né, o ginásio, dar o verdadeiro valor que ele merece. E a gente espera que até lá, né, já tenha o sinal do Wi-Fi, que eu ia fazer o pedido e disseram que estava quase pronto, e que esteja o bicicletário que a gente pediu e disseram que estava pronto só por instalar. Então a gente também vai cuidar disso aí, vamos atrás, né? Se é para fazer, temos que fazer. E também preciso falar sobre, para encerrar, né, a Guarda Municipal, né, me mandou aqui um recadinho do coração. Ah, alguns dos horários que eles fazem a ronda, né? A ronda escolar às 7h50, patrulhamento ordinário dos postos, e depois a ronda escolar das 11h30 às 2h15. Também tem a averiguação de denúncias com animais, a operação de trânsito com a brigada, ronda escolar 19h30 e outras operações. Bom, o que eu quero exemplificar com isso aí? Que a gente tem que aparelhar eles, né? Porque a gente está vendo agora mesmo, eu falei do roubo de fio, que eu tenho certeza que se tivesse uma ronda andando, simplesmente inibiria o pessoal. Eu tenho certeza que se tivesse mais pessoas para controlar o fluxo do trânsito, né, nas escolas, né, nos espaços públicos, seria de muita valia para a comunidade. Então, diante disso, eu queria dar os parabéns para os guardas municipais e dizer que a gente está aqui lutando. Esperamos que vocês consigam aí cada vez mais fazer esse serviço de vocês, que é fundamental para a comunidade, e que podem contar com esse vereador aí no que for necessário, que tiver a meu alcance. Bom, e só para agora encerrar, a gente está se mudando de prédio dos Correios, vai ser lá na Edgardo Pereira Velho, número 584, né, em frente à Prefeitura Municipal lá. Agora que eu vou incomodar a prefeita quase todos os dias. Agora vai ser frente a frente. Então, a gente está indo para lá, assim, é um lugar mais longe do centro, mas a gente quer tentar dar melhores condições de trabalho para os funcionários também, que aqui já estava um espaço reduzido, né? Mesmo que vai ser longe, para mim, que moro no Carlos Santos, eu vou atravessar a cidade toda. Mas, graças a Deus, a gente tendo o emprego do cara e tendo saúde, o trabalho que eu gosto, graças a Deus, me sinto muito satisfeito trabalhando no Correio. E é uma empresa que a gente sabe que está na iminência de ser privatizada, mas a gente espera que não. Mas a gente vai lutar por ela o tempo que for possível. A gente está ali, já estamos com 17 anos de casa, e a gente tem muito amor por aquela empresa. Bom, queria mandar um abraço, então, para o meu filho Marlo, que fez aniversário domingo, né? Que Deus te abençoe, continue honrando nossa família, que tem um guri excepcional, diferenciado, e nós todos te amamos. Uma boa noite e fique com Deus.
Indicações pessoais, com a palavra a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes, aos que nos assistem, a assistência, os nossos servidores da casa. Eu cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais colegas que aqui ainda estão. Hoje eu vou ser meio repetitiva, né? Vou buscar algumas falas dos colegas. Hoje passei o dia conversando com a comunidade, situações diversas, né? Infelizmente, as nossas realidades aí do dia a dia. Ontem, quando saí daqui, né, fui dando uma olhada nas mensagens recebidas após a sessão plenária. Vi algumas reivindicações do Tamandaré, do Canastreiro. Até há pouco tempo, o vereador Nidilândia falava sobre isso. Né, e cheguei em casa, fui olhar minhas mensagens de WhatsApp, tinha várias mensagens, né, como já era tarde, decidi, mandei um recado, que estaria hoje respondendo pela manhã. Hoje respondi, né, as pessoas que estavam questionando os motivos das funções desses bairros citados. Bom, eu sempre digo que não estou aqui para esconder nada de ninguém. Né, fiz em minha campanha, falei muito em transparência. Quando aqui pedimos por esgoto nos bairros, não é que no outro dia vai ser feito. Não, a gente recebe, a gente manda ofícios, a gente manda as reivindicações, a gente recebe respostas. As maiorias das respostas pedindo o apoio ao vereador para que busque emendas, busque com seus deputados recursos para essas infraestruturas da cidade. Expliquei também àqueles moradores daquela localidade que estavam reivindicando que, muitas vezes, aqui, em sessão plenária, os colegas pedem pelas essas situações. Nem sempre aqui. Também temos um sistema UNDOC, onde encaminhamos em ofícios. Mas pude buscar algumas informações nas redes sociais dos colegas, né, interferi lá nas redes sociais dos colegas e mandei para as pessoas, alguns colegas que tinham até feito mesmo dessas ruas que estavam me pedindo. É, a gente aqui está trabalhando todos sempre juntos, né, tentando soluções, informações. Até mesmo algumas publicações que vi e também algumas minhas, de visitas nesses bairros. Nem sempre as pessoas estão no momento, a gente, as pessoas trabalham, as pessoas têm seus compromissos. Quando a gente vai lá, nem sempre somos vistos, mas estamos lá, às vezes divulgamos, às vezes não. Né? Mas a situação é triste de se dizer, né? Que as pessoas vêm há anos sem esgoto. Mas vejam bem, né? Há anos. Não, é, não foi ontem, não foi no nosso mandato, não foi no mandato anterior. Vem há anos buscando por soluções, buscando por esgotos nas suas localidades, para que não tenham que sair em dias de chuvas, né, em lagoas, até mesmo não podendo sair com seus carros de suas residências. Como disse ali no começo, né, conversei por várias situações, foi pavimentação, que aqui, quando nossos eu e os colegas fizemos alguma postagem em redes sociais, ali mesmo recebemos outras várias reivindicações de outros bairros, sobre IPTU, IPTU altíssimo, que onde não vem uma explicação para a comunidade, o porquê do pagamento do IPTU. As pessoas pedem por esgoto, pedem por água potável e nada. A saúde, exames que demoram anos, medicação que não tem, posto que fecha cedo, reclamação de atendimentos e assim por diante. Transporte aquaviário e rodoviário. Lancha que subiu e ponto. Melhorias, nada. Nem sequer nos horários. Ônibus que vai subir e ponto. Vão tentar conseguir um horário no domingo. Hoje passamos o dia sendo marcados em redes sociais, recebendo ligações. As pessoas estão certíssimas de fazer essas reivindicações. E aí, vereador, o que vamos fazer? O que vocês vão fazer? Eu estou ali para responder. Eu não respondo só o que me convém, não. Eu respondo tudo o que vejo, às vezes demoro, respondo mais tarde, às vezes não respondo nas publicações, chamo no pessoal para responder. Estamos aqui para ajudar, tentando de tudo, correndo atrás, se reunindo, buscando respostas, buscando as informações. E ainda tem quem diga que a gente não faz nada. Estamos tentando de tudo. Viemos para isso e não vamos descansar em nenhuma situação da nossa sociedade, das nossas comunidades. Eu termino assim, dando uma boa noite para minha mãe, para o seu esposo, que deve estar me assistindo, para minha afilhada Isadora, que hoje passou por mim decidida, quase todos os dias lá que está em sessão plenária eu te escuto. E hoje, então, vai um beijo para ela, para o Jefinho, para a Marilene, meus compadres, que nesse momento devem estar nos ouvindo, para o pessoal do bairro Tamandaré, pessoal do bairro Canastreiro, e dizer a toda a comunidade que estamos atentos a tudo que se trata das reivindicações que aqui chegam ao Legislativo. Uma boa noite a todos, um abraço. Que possamos estar todos juntos na próxima semana.
Agora, com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente Gercis, que me concede a palavra, vereador Nedilândia, aos colegas vereadores, a vereadora Vanessa, e quero mandar um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo, na noite de hoje, e realmente não é pouco, só nisso. A gente olha, a transmissão hoje, pela Rádio Rio Grandina, principalmente pelo Facebook da Rádio Rio Grandina, olha, pessoal, né, talvez que o número é muito grande de pessoas que estão nos ouvindo, e não é só aqui em São José Norte, em todos os lugares. Vejo aqui, lá na Ilha da Turutama, meu amigo Cláudio Elias, Franco Borges, dizendo que está lá, Turutama. Turutama é um lugar, para mim, que, muito especial. É lá onde nasceu a minha mãe, Conheço a minha mãe, nasceu na Ilha de Turitama, né? De lá que ela veio, né? Aqui para São José do Norte. É um local que tem muitos parentes lá. Todo mundo que é mato lá na Ilha de Turitama são meus parentes. Realmente, é um abraço lá para o Cláudio lá. A gente vê também, escutando aqui a Cris também, Velela também assistindo, e também a Iris Machado, né, dizendo, aqui, vendo daqui, será que esteve no Norte, não sei se ela talvez essa é de São José do Norte aqui, ou agora em Rio Grande, dizendo que ficou admirada com tantas ruas calçadas São José do Norte. Né? E a gente fica contente de saber que o nosso município está, hoje temos muitas ruas calçadas, né? E eu sempre digo, né, que a importância do calçamento de rua, né, é, principalmente quem mora, quem é que não quer ver a sua rua calçada? Né? Mas eu acho que hoje, que nem o bairro meu, Tamandaré, que alguns, hoje digo, tem ruas lá que falta, lá tem ruas calçadas, no bairro Tamandaré, e realmente eu moro numa rua que é calçada, foi calçada na época do ex-prefeito Zeni, e agora a prefeita Fala também, tá? E tem esse projeto, né, que está, que hoje ela, temos a, que foi uma das reivindicações de nossa aqui, será calçada, como falou o vereador Nedilândia, né, que irá ir até ali a do Bento ali, para que seja para fazer uma ligação entre todo aquele bairro, né, que calça, e principalmente hoje lugares faltam esgoto. Eu acho que hoje eu sempre falei, calçamento de rua é importante, agora o esgoto é saúde, né? A gente vê a vereadora Vanessa tem um trabalho pedindo esgoto ali para próximo ali ao Caíque ali, e a gente vê aquelas ruas ali, passei ainda hoje, parece que tem lugar, parece que tinha chovido tanta água ali, né? Realmente aquilo ali é falta de esgoto. Eu acho que como dizia alguém, que o esgoto não faz o esgoto, fica enterrado, ninguém vê, não vai dar o voto, né? Mas já vi em algumas eleições o candidato a prefeito, que estava no exercício, largou cano por tudo, que não tinha nem projeto para calçamento, ele largou cano por tudo para depois, realmente, para que depois até que depois do próximo prefeito que assumiu teve que rever tudo, teve que juntar os canos, fazer projetos para realmente, porque hoje não se faz nada sem projetos. Projeto é a importância muito grande do projeto, que não as coisas não acontecem. Mas esperamos, né, que o nosso município possa realmente possa hoje que desde continuamento esses calçamentos, né, como está hoje, temos o calçamento da hoje para a Estrada da Praia, que está em um andamento muito, já está bem adiantado, e tem, acho que o projeto vai ir até próximo lá, por toda a extensão da Estrada da Praia, até acho que é lá onde foi colocada a imagem da Imanjá lá. E isso aí é importante demais, e nossas ruas queremos ver todas as calçadas, né? Esperamos que isso aí aconteça, né? Em breve, porque quem ganha é a comunidade que ganha. Quem é que não... A gente sabe que tem problemas, muitas vezes, o calçamento nosso, que nós vimos aí, hoje, com as calçadas, em pouco tempo as ruas estão ficando com problemas de buracos, coisa, porque nós temos no nosso solo é frágil, não é um solo que, como já falei, está falando esse dia, realmente é onde passa muitos caminhões pesados, e nós esperamos que breve que possa, quem sabe, retirar essa fila da barca de dentro da cidade, né, que ainda realmente ali ainda estava, passei hoje, ontem pela perimetral, ainda estive comentando, passei por ali, realmente é difícil, não tem como passar uma máquina ali, porque é só pedras, e se passar uma máquina, aquela pedra vai ficar sem condições, vai. Aí não dá de passar, se passar uma máquina e mexer naquela pedra ali, não, vai arrebentar os cartas dos carros. E realmente alguma coisa tem que ser feita ali. Eu acho que o executivo tem que buscar através do EBR parceria de asfalto. Eu acho que ali realmente a solução seria asfalto mesmo. E seria fácil ali, está impactado ali, tu tem que estar, olha, só que está esburacado. Esperamos que isso venha a acontecer, né? Quero dizer, né, vereador Nedim, quando estava aqui, fala muito, ainda vejo pessoas ali elogiando a vossa excelência, vereador, por sempre estar na luta pela saúde. Realmente, vossa excelência tem hoje, além de tudo, tem o conhecimento, tem, tem, é o seu trabalho, a sua, né, dedicação na área da saúde para resolver os problemas da nossa comunidade. E realmente tem que ser resolvido. E, olha, hoje mesmo pessoas me procuraram que, não, que a saúde não tem remédio na Vila da Venécia. É lamentável, tem que buscar uma maneira. Não. Eu disse, tem remédios que não é de muitos valores, né? E remédios simples, muitas vezes, né? E então, acho que nós temos que realmente... E falar em saúde, né? Eu quero aqui agradecer aqui o deputado Pompeu de Matos, que nós juntos, nós hoje temos uma parceria com ele, hoje no partido, meu partido, que é o PDT, e ele me colocou um ofício com uma emenda aqui de 200 mil para a saúde, São José Norte. Isso é importante para nós, para a saúde. Ele sempre falou, quando esteve aqui na nossa cidade, nós estivemos ali no hospital, ali no IB Saúde, no qual ele tem uma afinidade muito conhecida do Paulo, que hoje é o diretor do hospital, e ele disse que queria mandar as emendas para São José Norte, mas queria que fosse para a saúde. Esperamos, né, até temos que ver, através da Secretaria da Saúde, onde está sendo colocado essa verba que veio através do gabinete do deputado federal Pompeu de Matos. Né? Uma pessoa que esses dias já tinha mandado uma emenda de 100 mil, agora mandou uma de 200. Então, eu acho que a importância das emendas, como hoje, talvez muitas ruas estão sendo calçadas hoje na cidade com emendas parlamentares dos deputados. E todos os vereadores estão indo buscar emendas através dos seus deputados. Isso é importante demais para o nosso município. Soma muito isso aí para o nosso povo, a nossa gente, porque os deputados muitas vezes vêm aqui buscar o voto na hora da eleição e depois se esquecem do município, mas os vereadores que lhe ajudam, principalmente os deputados federais, que é onde vem o montante maior de emendas que tem para os municípios, e nós, no São José Norte, tem ganhado de muitos deputados, acho que todos os partidos aqui que tem hoje vereadores nessa casa aqui, tem trazido emendas para nossa comunidade. E hoje sabemos que, quando eu falo no Pompeu, Pompeu foi um dos que fez com que hoje eu estivesse filiado no PDT, que hoje é o partido que eu pertenço, e junto com ele eu coloquei meu nome à disposição lá como pré-candidato a deputado estadual. Mas uma das coisas que estava vendo hoje, essa verba de fundo partidário, isso aí é, olha, eu quero, sou pré-candidato, quero ser candidato, mas olha, eu não queria que viesse nem um centavo para mim. Eu fazia essa campanha do meu bolso. Isso aí é lamentável. A saúde precisando aí. Olha, ainda estava hoje, um comentário. Quantos hospitais faziam com esse dinheiro? Fundo partidário, e quem vai levar mais vai ser eles lá, eles que estão lá. Porque realmente aí fica fácil. Para que tanto dinheiro? Acho que isso aí. Eles têm que buscar o voto através do trabalho deles, mandando emendas para o município, mandando ajuda para as comunidades. Esse dinheiro para quê? Vão comprar voto, será? Será que é isso? Realmente, é lamentável que hoje o valor que é hoje, que foi aprovado pela maioria, acho que foi quase que. Olha, não sei, acho que 80% dos deputados federais aprovaram. E realmente, e pode ver que vão se eleger todos de novo. É todos de novo. Isso aí é lamentável que acontece, mas, infelizmente, é assim. E eu digo hoje, a gente é vereador, tem um cargo público, pode almejar um cargo mais, mas, olha, eu seria muito contra isso aí, porque eu acho que o nosso país, né, precisa de principalmente, né, de incentivo em muitas as áreas, principalmente na saúde, na educação, para que possa, né, os jovens possam ter um futuro melhor. E aí pego esse valor, né, no momento. Quer usar a palavra, vereadora Vanessa?
Quero. Como eu queria que a comunidade entendesse, quando falam mal dos políticos, quando falam mal de política, de onde vêm os erros. Quando as pessoas falam: ah, política é isso, é política é aquilo. Tu tens que engolir e aceitar, porque realmente é incrível o que a gente vê dia a dia quando se trata da política que vem lá de cima.
É alguém, realmente, vereadora Vanessa, eu sempre digo, muitas vezes, e às vezes eu chego em algum lugar, tem alguém criticando os políticos. E eu, olha, estou criticando por isso, sou político também, naquele momento. Mas eu não me sinto em lugar nenhum quando falo, quando faço esse tipo de crítica, eu não me sinto criticado, vereadora Vanessa. Porque eu tenho a minha consciência tranquila do que eu faço. Eu hoje, graças a Deus, né, a gente tem um cargo público, já estou quase há 30 anos nessa casa, com esse mandato vai ser 20, 28 anos aqui nessa casa, né? Mas sempre procurei fazer aquilo que, né, que seja que é o melhor. E o que o povo fala, realmente o povo tem razão. Realmente é uma vergonha hoje. A gente está aí à mercê de tantas coisas. Às vezes a gente não pode fazer isso, aquilo que a lei não permite. E a gente vê quem é que criou a lei. Agora, são os piores, são aqueles com lixo corrupto lá, que hoje roubaram, né, destruíram o país, e eles fizeram as leis. Às vezes tem leis que, às vezes, muitas das coisas, se eu chegasse um dia a um cargo maior, eu brigaria por mudança de leis. Tem leis que só, principalmente no nosso município, nós sendo prejudicados hoje por leis que, olha, a gente nem conhece muita coisa, e às vezes muitas coisas os caras lá no estado deles, lá é muito diferente de um lugar para o outro. E muitas vezes, para eles lá pode ser importante, mas para nós aqui nos prejudica. Né? Então, eu acho que realmente quem faz essas leis, quem faz as leis? É o homem, muitas vezes. Hoje nós temos vendo aí a nossa estrada aí com curvas perigosas, as pessoas morrendo gente na estrada, porque não puderam tirar uma, porque tinha uma figueira, um pé de maté de maricá, um inso bravo que dá em qualquer lugar. Das vezes eu tinha, a maior vontade que eu tinha era pegar uma muda de maricá e largar por aquelas ruas de Brasília lá para ver só o que é maricá. Né? E realmente está aí, né, na estrada ali. Hoje tem, eu acho que tem, foi falado que está, acho que a máquina que da ponta dos maricá, espero que tem que fazer isso aí, realmente está precisando. E nós temos um jeito de. A nossa estrada já está ficando perigosa por causa dos maricá. E a gente vê também. Figueira, assim, hoje tu cortar uma figueira é o maior crime de matar uma pessoa. Realmente, figueira não é uma. Figueira, se tu pegar um galho de figueira, tu enterrar ele já dá uma. Ele brota, ele fica outra figueira. E realmente faz umas leis que não bota nenhum nada, um parágrafo, um item, que possa dizer assim, não. Realmente, eu acho que tem que ter a lei que possa. Mas tem alguma coisa que possa dizer que no momento que é necessário, que vai prejudicar. Né? Até o homem se faz uma lei que se prejudica a si próprio. Né? Se tem interesse público naquilo ali, se tem que fazer uma estrada, não vai cortar uma, vai tirar uma figueira, não vai tirar. Então faz umas curvas daquela maneira que nós temos no nosso município aí. Temos, e aí acontece que a gente vê aí, que, né, a curva do Capão do Meio, quantas carretas, quantos caminhões já viraram ali? Bom, é lamentável. São leis que foram feitas e não deixaram nada de possa dizer assim, não. Não, e não pode tirar coisa, não pode cortar uma figueira, não pode tirar, mas realmente, mas se necessitar, né, se realmente nesse local precisa fazer uma estrada, precisa fazer alguma coisa que seja interesse, né, interesse popular, interesse do povo, tem que fazer, acho. Mas estão ainda fazem as leis e não deixam nada que possa dizer, que possa, de uma maneira, seja feita algo que possa vir em benefício de si próprio, que quem faz ali é os homens, né? Então é para nós mesmos. Então, é lamentável, vereador, mas pode, eu digo, cada um tem que fazer a sua parte, cada um faz aquilo que acha necessário e importante. A sua consciência vai dizer o que faz. Então eu digo para ti, vai, não te preocupa, porque a gente está aqui para, com certeza, que a Vossa Excelência tem a melhor das intenções como vereador, e o seu trabalho, acho que tem certeza que a comunidade está vendo que é sempre melhoria para a nossa comunidade. Né? Isso aí, cada um tem que fazer o seu trabalho da sua maneira. Muitas vezes a gente não tem o poder aqui nessa casa da caneta. Nós temos poder, nós não temos o poder. O vereador não fez, mas o vereador não tem como fazer. Quem, o vereador pode pedir, vai reivindicar, mas quem faz é o executivo. Né? Então, muitas vezes, nós temos que fazer as coisas com as suas próprias... Né? As suas forças próprias, né? Seus, né? Porque muitas vezes não consegue, mas a gente faz o que pode, cada um tem que fazer a sua parte, e Esperamos que possamos ter dias melhores, né? Isso aí que nós esperamos na nossa comunidade. Então, na noite de hoje, meu tempo já se esgotou. Então, quero mandar um abraço a todos aqueles que estão nos escutando. E nós temos, com certeza, essa casa aqui está à disposição da comunidade. E quando tiver alguma coisa importante, que venha e nos reivindique. Até mesmo no Facebook, nos coloca alguma coisa. Olha, aqui está precisando de tal coisa. Lá está precisando de alguma coisa a mais. Até acho que agora, breve, nós temos nessa casa, né, para finalizar, em outras vezes que eu estive aqui na casa como presidente, nós fizemos reuniões no interior, né, nas comunidades. Eu acho que vamos ter que voltar a fazer de novo para ver o que está precisando lá, que a tua comunidade, a própria comunidade vai poder dizer aquilo que está precisando, né, e para nós, junto com o executivo, para poder ter mais força para que o executivo faça, né, aquilo que é de interesse da comunidade. Então, noite de hoje, uma boa noite a todos, né, e agora uma palavra, próximo vereador Edomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, William, Guto, deu um branco, agora a negrinha, o Carlos Magno, Chacal, e quero uma, a Cléia, né, deu um branco na Cléia, que a mente não anda boa, mas não funciona. Mandar um abraço ao Paulo Bobes, né, lá na Veneza, e a todos nossos amigos, vizinhos lá da Veneza. Quero mandar um abraço, senhor presidente, também ao Cláudio Elias, lá na Ilha Torotama, né, prestigiando, né, o trabalho desta casa, assim como a Cris Vilela, também Rio Grande, né, prestigiando, né, o trabalho dos vereadores nortenses, né, o que estamos buscando para nós, nossos munícipes. A nossa conterrânea, a Evinha, também lá no BGV, está sempre na escuta, não podia deixar de mandar um abraço a Evin. Algumas pessoas devem estar perguntando por que o vereador Hildo hoje está concentrado no celular. Mas eu quero, né, inicialmente, a minha fala. Ontem eu prometi para os nossos agricultores que iria trazer informações, né, sobre os questionamentos sobre o decreto 11.029, 1 de abril de 2022, né, que trata sobre rebate nos PRONAF custeio e investimento. E eu vou tentar aqui passar para os nossos agricultores, né, o decreto ele é bem extenso, então eu vou usar algumas páginas só para tentar simplificar, e vou tentar usar palavras simplificadas para que os agricultores possam compreender bem o que é esse decreto. Esse decreto, a finalidade dele é para aqueles estados, né, que tiveram problema com a estiagem ou estados que tiveram problema com chuvas volumosas. Então, é somente o rebate, ele se enquadra para pessoas, agricultores, que contrataram, ou seja, custeio ou investimento, até 31 de dezembro de 2021. E que as parcelas vão vencer do dia 1 de janeiro de 2022 a 31 de julho de 2022. Bom, e também só se enquadra aqueles agricultores que tiveram a perca confirmada, constatada, acima de 35% do que estimavam produzir naquela lavoura, né? Então, acima de 35% perca bruta. É para ficar bem claro, vamos ver se nós conseguimos simplificar os agricultores, para os agricultores entenderem, na verdade, como funciona esse decreto. Né? Então, eu vou aqui pulando algumas situações, algumas páginas aqui que não é, né, mais formalidade, né, do que é necessário. O desconto, tá, então, já expliquei a questão dos do percentual da perca, do período de contrato, né, e período de vencimento. Vamos aqui mais adiante, esperado, ó, aqui diz aqui, ó, o produtor declara o percentual de perda de receita bruta, É receita bruta de todo o volume, sem tirar os descontos, papapá, bruto, né? De 35%, acima de 35%. Os documentos, os agricultores, né, todos sabem que é através da ADAP, né, para ter o acesso ao crédito. É muito importante, né, o agricultor ter ciência aqui no, na, né, na letra C, é que as exigências, aí o agricultor tem que observar bem. Às vezes o agricultor vai ali, não, eu tenho direito, eu vou ali fazer o meu pedido. Só que tem alguns pega-ratão aqui que é muito perigoso para o agricultor. Olha, uma das exigências é cujo empreendimento tenha sido conduzido sem observância às condições das portarias de zoneamento agrícola de risco climático. Então, é para aqueles agricultores que estão em áreas de zoneamento. E, além do mais, tem que ter o decreto municipal homologado pelo Estado ou a União. E eu não me lembro, né, vereador Link, possa me ajudar, ou qualquer outro vereador, eu não me lembro se o município teve algum decreto homologado pela estiagem. Eu sei que um não teve porque não se enquadrava, porque o município não tem a distribuição de água potável, porque não foi necessário essa parte. Então, um dos decretos não foi homologado. Então, vamos observar bem, senhor agricultor, senhora agricultora, observar bem, qualquer informação nos ligue, nos busque as informações corretas para não ser prejudicado. Eu vou continuar aqui, né, tentando mais uma vez, as cooperativas, né, também têm, né, os seus cooperados têm direito a pedir também, mas dentro de alguns critérios, alguns desses que eu mencionei anteriormente. Eu vou chegar aqui, olha, aí é a parte mais importante que o agricultor tem que estar muito atento. É o termo de responsabilidade para recebimento rebate. E aí é que eu vou ler, aqui tem um simular aqui, né, do que diz. Claro, o nome da DAPT, né, isso daí é normal, número do contrato. Aí o evento causador, o que é que ocasionou a perca nessa lavoura. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, que eu tinha dúvida ontem, para os agricultores, que é qualquer cultura. Desde que foi contratado até dia 31 de dezembro do ano passado, e, posteriormente, os vencimentos, dia 1º de janeiro deste ano até 31 de julho. Né? Então, tem que informar. E aí que vem os riscos para o agricultor. Tem que informar o evento causador do prejuízo. Aí o nome, o cadastro, CPF, né, a instituição, mas aí o percentual, né, isso não é pela cabeça do agricultor, tem que ter um laudo do órgão competente, no caso a Emater, atestando, eu, vereador Hildo, perdi 40% da minha lavoura. Né? Isso tem que ter um laudo do órgão técnico. E, desta forma, solicito a concessão de rebate para a liquidação das parcelas das operações de crédito rural, papapá, número tal, contratado com essa instituição financeira no âmbito do PRONAF. E aí vem aquelas observações. Né? E aqui tem o período, só pode ser pedido, né, aquelas parcelas a partir agora do dia 1º de abril, que é onde foi o decreto, né, foi estabelecido. Aí declaro que também, continuo lendo o simulado aqui, declaro também que cumpre as recomendações estabelecidas nas portarias de zoneamento, que é uma coisa que nós aqui, principalmente Cebola, não temos o zoneamento. Então, já é um complicador. Nós temos vários. Não teve decreto homologado, eu não tenho bem certeza se um dos dois... Eu sei que teve dois decretos. Um, eu tenho certeza, não foi homologado, mas o outro não tem, mas eu, né, buscarei a informação. O zoneamento, autoriza o Banco Central e o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e desta instituição financeira obter informações técnicas da área financiada e do evento que, com a utilização, inclusive, de recursos de sensoriamento remoto disponível. Aí vem vindo mais os problemas. Autoriza o acesso ao empreendimento, no caso, a lavoura, empreendimento é a lavoura, para fiscalização a ser realizada por preposto do financeiro. No caso, é uma instituição que é contratada pelos bancos, que não é o banco que faz a, né, a vistoria, é uma empresa terceirizada que faz essa vistoria e concorda em oferecer as condições necessárias ao desempenho de trabalho facultado o acesso aos documentos relativos ao empreendimento. Estou ciente de qualquer omissões ou inveracidades poderão ensejar a perda do direito a devolução do valor do rebate e a apuração de responsabilidade civil, administrativa e penal nos termos do disposto no artigo 6º da Lei número 8.427, de 27 de maio de 1992. Então, o agricultor, né, eu sei que tem muitos agricultores que estão com essa intenção, porque, né, relato ter perca, ali no Saraiva houve a questão de perca, sim, até pelo granizo. É. Talvez esses agricultores pudessem enquadrar, e aí eu vou ver com a secretaria do município, se foi feito um relatório, se foi feito, né, todo um diagnóstico, e depois foi vistoriado as lavouras no final para ver qual é a perca. Esses agricultores até acredito que se enquadraria. Agora, eu quero, não estou assustando o agricultor, estou alertando o agricultor para que busque as informações corretas. Estou aí, meu telefone está à disposição, a Secretaria da Agricultura, tenho certeza, a Emater, para orientar o agricultor, para que o agricultor não faça um pedido que vá trazer mais problemas ainda para ele. Né? Nós precisamos, tem que observar a questão do zoneamento, que isso nós não temos, né? Isso é uma luta que vem sendo pelo subcomitê, pelos municípios, mas nós ainda não temos o zoneamento. Outra questão é, né, o laudo do técnico, do órgão competente, se houve a perca acima de 35%, e preencher todos esses requisitos. Né? Como é muito extenso o decreto, eu só pontuei aqui para os nossos agricultores alguns dos pontos que, né, ele tem que observar, que será exigido. Né? Não será...
Só uma pergunta, vereadora, se o senhor me concede.
Claro, concede.
Aquelas lavouras que o senhor fiscalizou, eu também, foi junto, que teve a Imater, a Secretaria da Agricultura, aquelas não se encaixam nessa...
Essas lavouras, né, se, no caso, o município, na época, não editou um decreto, né, na época o município entendeu que não era o momento do decreto, porque entendi, não vou entrar no mérito aqui, mas como teve o decreto, né, homologado pelo governo federal, decreto estadual, onde o Rio Grande do Sul entrou, né, nesse quesito, se o município teve um dos dois decretos homologado, dá para se pleitear. Dá para se buscar comprovadamente, né? E isso foi vistoriado pela a Emater, a Secretaria da Agricultura. Eu não sei agora lhe responder se o município e a Emater retornaram, né, na colheita desses agricultores para ver qual foi o percentual da perca. Teve, o Ailton foi um que perdeu... uma lavoura de, né, 9 mil de cebola, acho que foi, perdeu toda. Né? Então, isso temos que buscar as informações corretas, né? Mas os preenchimentos dos quesitos são bem rigorosos. Né? E, com certeza, como ficou muito vago, muito aberto o decreto, né? Eu tive que buscar as informações hoje. A Conab me encaminhou o decreto e estou desde cedo estudando o decreto, né, para que nós possamos levar a melhor informação aos nossos agricultores. Mas aquele agricultor que ainda tiver dúvida, né, nos procure, que nós possamos aqui informar a todos. Em cópia, né, e se alguém mais se interessar, tenho todo o decreto aqui para informar nossos agricultores. Então, tentei, né, simplificar, tentei levar as melhores informações aos nossos agricultores. Né. E, rapidamente, para encerrar, o vereador Luiz entrou com trabalho, com certeza vai se discutir semana que vem. Vereador Luiz, a comunidade do Estreito anseia que aquela reforma que está sendo feita do antigo ambulatório seja ali o necrotério, né, localizado naquele lugar, e o posto de saúde continue à beira da BR, porque, para a comunidade, é o melhor acesso. Então, eu estou aguardando, eu não entrei com esses dois trabalhos, né, e, claro, vou aprovar o trabalho da Vossa Excelência, que acredito, né, que como é o anseio da comunidade, eu já não entrei com os trabalhos que estou esperando da associação do Estreito de Agricultores e as demais ali da região, desde o Divisa até o Saraiva, o São Caetano, né, estão fazendo um abaixo-assinado para que o posto continue à beira da BR e o necrotério seja lá onde está sendo reformado o antigo ambulatório. Aí vai contemplar já o trabalho da Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, e até a semana que vem.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, boa noite. Quero repetir as palavras dos colegas aí, dando um abraço a todos que estão nos acompanhando, né, mandando mensagens aí que estão acompanhando o nosso trabalho. Algumas reivindicações, outros elogiando, mandando boa noite, mas é sempre importante. Antes de abordar os temas que a gente abordou aqui, quero fazer uma análise geral no cenário nacional, obviamente que atinge pessoas do nosso convívio, né, às vezes até da nossa família mesmo. Greve dos servidores do INSS. Bom, toda greve ela é originária de más condições de trabalho ou defasagem salarial. Muito bem. Se eu fosse servidor do INSS, estaria também reclamando dessas questões, se assim estivesse acontecendo comigo. Mas, gente, quando a gente faz um concurso para um certo setor, a gente tem que saber muito bem o que a gente vai fazer e o que vai implicar na vida das pessoas. Eu penso que todos os servidores que estão lá, que têm seus salários atrasados, né, perdas inflacionárias, enfim, eles devem sim receber. Seja o governo que estiver lá, tem que dar jeito, tem que colocá-los como prioridade também, né? Só que é o seguinte, gente, eu tenho um caso, um amigo nosso aqui, que lá em setembro do ano passado sofreu um AVC, rodou, a palavra apropriada não é essa, mas rodou de cadeira de roda sem conseguir falar, vereador Luiz, que me dá atenção. O perito conseguiu dizer que ele estava apto para o trabalho. Eu queria conseguir conversar com esse perito da mesma maneira que eu conversei com o perito que fez a perícia no meu pai. Eu queria perguntar para ele se ele tem algum filho na terra ou pai e mãe vivo. Porque não pode um ser humano ser chamado de humano, ver um cadeirante com AVC, não consegue nem falar, nem se mover, de fralda, dizer que o camarada está apto para o trabalho. Mas qual o trabalho? Qual o trabalho? Só se for para bandidagem, né? Porque para bandidagem, talvez com uma mão o cara consiga fazer alguma... Sem vergonhice. Agora, trabalhar sério, sem conseguir falar com AVC, e está até hoje. Rodou na primeira. Levei a Pelotas. Tivemos que marcar lá em Pelotas. Vamos, Pelotas. levei lá. Ah, passou. E não tem que bater palma para o perito, não. Ele fez o que tinha que fazer. Foi outro perito. Esse é humano. Passou. Foi para o administrativo. Ah, foi para o administrativo, tá. Está lá 3, 4 meses no administrativo, estourou a greve do INSS. Como é que se mantém uma pessoa assim? Como é que uma pessoa se alimenta dessa maneira? Como é que a pessoa sobrevive dessa maneira? Como é que paga um pensionato dessa maneira, sendo que não se enquadra no Estatuto do Idoso? Como? Isso é só um caso. Gente, façam suas greves, diminuam suas cargas horárias, dão suas maneiras de dar pressão nos seus chefes, tudo bem. Mas, poxa, no final do mês, defasado ou não, o salário está na conta. Né? E essas pessoas que estão doentes aí, muito doentes, necessitadas dos seus salários, não têm. Se o camarada que está no administrativo não assinar, não rola, não vem. Ah, mas depois tu recebe tudo junto, não é tudo junto, mas a fome, ela também vem junto. Ela fica, né, se acumulando na gente. A falta de roupa, a falta de dignidade também se acumula. Não adianta juntar dinheiro enquanto o camarada está lá doente. Greve do INSS. Lamentável. Poderiam fazer um revezamento e dar uma certa celeridade nisso aí, mas continuar com as suas reivindicações justas. Queria rapidamente falar sobre o nosso Cine. Não vou falar mal do nosso Cine. Amanhã quero fazer uma visita para o coordenador do Cine, né, para quem chefia a área ali, para ver como se dá a relação do Cine São José do Norte com as empresas, ou se as empresas com o Cine, o Cine com as empresas, quem busca as informações, né, para chegar até o povo, farei isso. Mandar um abraço para o Dario e as equipes dos servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo, né, já fizeram um levantamento, lá, uma análise da Ponte da Miguelita, estão fazendo reparo estrutural da ponte, foi muito debatido aqui, né, e eu quero mandar um abraço para eles lá. Parabéns a essa galera esforçada aí, o Dario, mano, né, toda... Com certeza vou desagradar alguém, já esqueci de alguns nomes, mas os guris sabem que é para eles todos. Fiz contato dois dias na sequência, né, com o chefe, o Júnior, né, nosso amigo aqui, chefe da unidade da Corsã, São José do Norte, sobre a licitação, né, prevista para agora da água potável para Barra, Quinta, Pontal, Cocuruto, obviamente, e Praia do Mar Grosso. Tenho aqui na tela do celular, foi enviado para mim. Dia 20 do 4 agora será feita a licitação. Se não der deserta, né, obviamente, pode desertar. Mas talvez não, a previsão deles é boa, estão bem otimistas. E enquanto a privatização também estão otimistas que não aconteça, eu estou otimista também. Foi bastante enviado mensagens para mim, falei com muitos servidores nos últimos dias sobre isso. Já que eu procurei saber da licitação, eles também vieram com a reivindicação deles, e é natural isso, essa troca de informações. Eu acho que não vai acontecer a privatização, mas a licitação para a obra dessa água potável, né, tão necessária para a Quinta Seção da Barra e Praia do Mar Grosso, prevista para dia 20 do 4, sendo que a obra não seguiu, não foi por culpa de vereador nenhum do mandato passado, nem do governo municipal, foi sim pelo abandono da empresa que vinha trabalhando, vinha fazendo a obra, abandonou, né? Inclusive, conteve com ela no carteiras profissionais de servidores que estavam trabalhando, inclusive um rapaz aqui de São José do Norte, A carteira de trabalho dele continua com a empresa que abriu falência. É. E aí todos, aí é o nome dos políticos que vai para a lama, né? Mas é, no meio disso tudo, né? Entre isso tudo, tem empresas e empresas, né? Infelizmente. Empresa lá de, não sei de onde, lá do norte do estado, abandonou a obra. E aí fica o ônus para nós todos e para a população também. A Praça Central foi abordada aqui pelo vereador Luiz. Né? Está correto, vereador, trazer essa pauta para cá. Eu tenho ido de vez em quando com a minha filha, com a minha esposa, na praça. Ela não se encontra num estado bem legal mesmo. Não é prazível para nós, principalmente para nós nortenses, é o estado que ela se encontra. Foi feita uma reforma ali no banheiro. Realmente o banheiro deu uma melhorada, mas as árvores em si, né, o enraizamento das árvores já está levantando todo o pavimento. Tem aquelas questões, me preocupam muito, vereador Luiz. Até enviei mensagens aqui para saber sobre aquela fiação que ficou, eu acho que foi oriunda da iluminação de Natal. Né? Preciso saber se ela tem alguma ligação elétrica ou apenas são fios soltos. Mesmo assim, precisam ser retirados, o senhor está correto. E procurei saber, né? Enviei mensagens aqui, o vice-prefeito me informou sobre a reforma prevista, a revitalização da praça, né? Vai ser toda fechada, tudo feito um tapume em volta, e vai ser reformada, já tem a aprovação do IFAI para fazer uma revitalização geral na praça, né? Intendente Francisco José Pereira, com emenda da deputada Lisiane Bayer, ou Franciane Bayer. A gente costuma falar das Bayer, né? Então, fica para elas lá. Se é Bayer, é bom. É só uma brincadeira, mas só para que a gente tenha... A gente, eu digo nós todos aqui, nós vereadores e população que nos assiste, que a gente tenha uma perspectiva, né, um horizonte para a nossa praça, porque realmente ela precisa de uma revitalização, né, bem legal mesmo, não nada assim paliativo. Né, ela precisa... E está de parabéns quem teve essa ideia... Não sei de onde partiu, né? Não fazer justiça, mas que fique uma praça aprazível. Eu gosto muito da nossa praça. E os turistas também precisam chegar aqui e ter uma saída aqui com uma imagem muito boa da nossa praça. Não apenas no celular, mas nas suas memórias.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Aquelas árvores vão sair todas, né?
Sim, segundo o plano.
Foi pelo projeto que veio para casa, né? Uma firma especializada que vai tirar aquelas árvores todas da praça. É, nós aprovemos aqui, vereador Luiz. O senhor fez assim.
Colega Lincoln, eu nem vou pedir a palavra para terceiros, mas. Bueno.
Vou fazer esse tripé, não tem problema.
Fui mencionado, sei lá por quê.
O vereador Rodney está lhe chamando, quer conversar no pé do ouvido com o senhor, vereador Luiz. Só para brincar. Brincadeiras à parte, não, tranquilo. Eu acho que no plano de arborização já tinha também, né, o intuito em algum artigo ali de ter a liberdade de troca de algumas árvores, né, não apenas das avenidas, mas da praça também. Queria fazer menção também, como o vereador Nedim falou, sobre o trabalho da Secretaria de Transportes e Trânsito. Né? Já chegou segurando os abacaxi, abraçando os pepinos. Está ali o secretário, né, fazendo ali com o estagiário, com seus servidores. Né? E também quero agradecer o Rafael, meu assessor, que deu uma força ali para o Jonas, e não foi apenas por ser meu assessor, é que o Rafael e o Jonas já têm uma amizade longa, né, de longa data, foram membros do mesmo partido. E deixar um recado, assim, é que a gente está fazendo, ajudando, né, colaborando, fazer um levantamento de demanda, de fluxo de passageiros, para que a gente possa confrontar, né, com a planilha que a Metroplan enviou ao governo municipal, E que a gente tenha certeza de que aquela planilha está correta, não estamos fazendo juízo de valor, estamos querendo, né, trazer à luz, ó, a planilha da Metroplan e a planilha da Secretaria de Trânsito, né, e do Governo Municipal. Aí, bom, porque a sociedade está nos cobrando, e muito, e pode continuar nos cobrando. Botei textão lá de boa para muita gente, que às vezes a gente não tem muito contato, mas não tem problema nenhum. O que, que acontece? O Governo Municipal, a Câmara de Vereadores, eu, o vereador Nedinho, o vereador Ronei, fomos na Casa Civil no ano passado, numa quarta-feira, e na Casa Civil foi falado para a gente, foi acordado com o governo do Estado, através do chefe da Casa Civil, de que teria uma nova licitação. Está se arrastando, está demorando. Acabei de mandar mensagem aqui para o seu José Esperoto, vamos ver se tem alguma resposta aqui. Mas saiu, mas pode ter alguma informação ainda. Esperoto, a gente está esperando. Mas, gente, os estudantes, né, estão clamando pelo horário das 23 horas. Quero dizer para o pessoal do Transnorte que não é uma caça às bruxas, não é nada contra ninguém, né, mas o nosso mandato, assim como o vereador Nedinho falou aqui, os colegas, não é diferente, a gente presta contas é para a população que nos paga. Então, a gente vai lutar pelo horário das 23 horas, a gente quer ter conversas amigáveis, por mais difíceis que sejam, com eles, confrontar as planilhas e mostrar para eles também e tentar mais uma vez sensibilizar, né, a administração da empresa, que coloque o horário das 23 horas, porque eles já foram estudantes também, não se esqueçam do passado. Já foram estudantes, né? Já precisaram também da lancha do seu Maneca, da lancha dos outros que passaram por ali no trecho. Então, que sejam sensíveis. Ah, não temos 200 passageiros nas 23 horas. Bom, mas não dá para fazer com 70 ou 80? Por que, que a lancha das 9 chega aqui com 20 e poucas pessoas, então? Então, não teria das 9 da manhã de Rio Grande para cá? Se vier com 100, 100 e poucas pessoas às 11 horas da noite lá, está muito bom. Né? Se perde um pouquinho de um lado, se ganha de outro, mas, poxa, vamos. Eu penso que um transporte aquaviário, quando ele é melhor, ele atrai mais, ele aumenta a demanda. O exemplo está na balsa. Todo mundo dizia, eu me criei ouvindo isso, vereador Nedinho, que se viesse outra empresa de balsa, vereador Cristino, a outra falia. Ou a que chegasse não ia ter condições de se manter. Estão as duas ganhando dinheiro, estão as duas ajudando, né, no desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu não vejo problema nenhum de aumentar os horários.
E se tiver o horário das 23, vai ter demanda, porque as pessoas vão saber que tem aquele horário e vão vir naquele horário e vai aumentar a demanda. Agora, é muito... A explicação dela, que não tem fluxo, é para nenê dormir. E outra coisa, cadê o prejuízo que ela disse que teve? Nunca nos provou que ela teve aquele prejuízo. Uma empresa que tem um prejuízo de 150 mil reais por mês, então fecha e vai embora.
Pois é, vereador.
Agora, aquilo ela não me convenceu.
Foi até bom o senhor... Já vou terminar para o senhor presidente. Foi até bom o senhor falar nisso, né? Foi dito aqui, em reunião, né, que a empresa estava tendo um prejuízo de 150 mil reais mês, sendo que naquela época ainda tinha locação para o EBR. O EBR deu uma diminuída, né, deve ter findado contratos ali, e a empresa continua do Rio Grande, São José do Norte, São José do Norte, Rio Grande. Né? Então, assim, ó, que eu seja um empresário falido dessa maneira, se um dia eu for empresário de novo. Mas, aos estudantes, nós não vamos abaixar a cabeça. Não temos o poder de fazer o horário das 23, não temos, mas de lutar por vocês, vamos juntos, sim. Obrigado, senhor presidente.
Realmente não vi a sua parte, senhor vereador, mas hoje, quando a chegada da outra empresa aqui, de Balsa Black, a F. Andrés aumentou a demanda deles. Ainda conversando esse tempo na própria barca com caminhoneiros de outros lugares, eu não vinha por aqui, só vim por aqui, agora eu sei que eu vou passar. Então, o fluxo de veículos, de caminhões, com a aumentou muito mais, até, acho que até a própria F. Andrés está fazendo muito mais viagem quando estava sozinha que hoje com, junto com a outra empresa. Então, é importante, né? Onde tem mais empresa, mais horário, que as pessoas sabem que vai ir, né? Que vão chegar e vai ter horário, que hoje para nós, quando a gente imaginava poder ir, hoje, fazendo viagem aí de veículos, de caminhões, à noite, hoje a gente está em algum lugar lá em Rio Grande, chega ali e sabe que 8 horas vai passar. Isso é importante demais. Então, hoje, quando tiver mais empresa, né, naquele mesmo, no mesmo itinerário, na mesma, né, é muito mais importante. Esperamos que realmente que seja feita essa licitação, né, que nos prometeram até hoje, que as coisas possam melhorar, e esperamos que melhore também a própria empresa, né, que nós queremos que seja empresa do município que esteja aqui, né, fazendo os nossos trabalhos, que nós queremos, né, que possa realmente, né, que nós temos cobrado, né, nós estamos chegando na lancha, povo de vereador, o que vocês vão fazer? É sempre, e a nossa obrigação é lutar por melhorias, né, para a nossa gente, nosso povo. Então, quer dizer que todos os vereadores já usaram da palavra na noite de hoje, né? Então, e devemos dar por encerrado a reunião ordinária da noite de hoje, e a semana que vem voltaremos no horário regimental, na próxima segunda-feira. Boa noite, fiquem todos com Deus.